iniciando os trabalhos do Quadrinho Narrativa, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é o Milton Cabuna, episódio número 88. Apareceu um dragão, o que você faz? É o mais novo livro sobre RPG para mestre de todos os níveis e idades, escrito por José Fontinelli, com quem nós conversamos, e está sendo publicado pela editora Draco e que se encontra atualmente em campanha no Catarse. E, me acompanhando nesse episódio, eu tenho o queridíssimo Peregrino Werneck, do RPG World, e que já participou aqui em vários episódios do Quadrinhos Narrativas e está sendo co-host desse episódio. Eu achei legal ter alguém ligado ao RPG de forma mais intrínseca do que eu, para justamente fazer algumas perguntas que eu não iria visualizar se eu caso fizesse sozinho. Só que, antes da gente passar para os recados da quinzena, há uma coisa a falar sobre o áudio do Rafael. Teve uns probleminhas de vizinhança, vazaram algumas músicas no áudio dele. O Ace, um queridíssimo, lutou para tirar, tirou bastante coisa, mas assim, ainda fica um áudio complicado. Então, o que acontece? Vocês têm uma música de fundo no áudio do Peregrino, e depois de algum tempo, o áudio fica tranquilo, mas logo em seguida vem uma chuva muito forte e começa também a dar alguns bugzinhos no som dele. Então assim, eu peço desculpas por isso. Dá pra aproveitar o episódio, o meu áudio do Fontinelli estão legais, mas o Rafael vai ter em algum momento que ele vai dar um pequeno bugzinho, né? Vai ficar algum ruído. Então peço desculpas por isso, mas espero que vocês curtam o episódio. E pros recadinhos da quinzena, vamos falar pros catarses que o pessoal me mandou aqui pra gente fazer uma divulgação. O Felipe Campos, através da editora Mambembe, do meu queridíssimo amigo Diego Aguiar, tá com a campanha no Catarse de Mãe. O projeto é o seguinte, é uma jovem mãe tem um filho sequestrado pela morte, que dá início a uma desesperada missão de resgate. Com desafios impostos por agir da natureza, em troca de informações, a mulher precisa descobrir onde a criança desaparecida está. Esse projeto vai até o dia 24 de março, gente. Então, dá uma corridinha lá pra aproveitar esse trabalho do Felipe. Tá lindo, é preto e branco, é muito bom mesmo. E, lógico, tudo vai estar linkado aqui na postagem. Então, corram, apoiem o projeto e compartilhem. O outro é do grande Pacha. Pacha, ele tá com o quadrinho que é O Caso do Churrasco na Laje. Ele é o escritor dessa história e a arte é do Fred e o Debran. E do que se trata esse quadrinho? Nesse quadrinho, três núcleos narrativos se cruzam. A missão dos agentes da Sociedade de Investigações do Oculto, a Glória e o Bernardo, que precisam recolher os espólios de um ex-membro colaborador, o Sr. Firmino, o patriarca da família de Dona Irene. A família, que mora em uma comunidade controlada pelo narcotráfico do Rio de Janeiro e precisa lidar com um cômodo recém-descoberto na casa e uma criatura sobrenatural aprisionada nele há séculos. E os soldados do narcotráfico, Xambinho e Fimose, que se sentem ameaçados com suspeito de uma possível invasão. E tudo isso acontece durante o churrasco de inauguração da tão esperada laje da Dona Irene. Suspense, terror, mistério, comédia e muita brasilidade se sobrepõem, fazendo a história em quadrinhos, um intricado jogo de idas e vindas narrativa e tirar o fôlego. Então, gente, vai lá, tá no Catarse. Esse projeto vai até o dia 21/4. Pessoal, então apoiem e compartilhem e divulguem o mais possível para fazer ele acontecer. E para fecharmos, nós temos o quadrinho Misto Frio, que eu recebi o release do Maurício Ouada, que também está em campanha no Catarse. A Misto Frio é uma revista repleta de experimentos narrativos que usam a linguagem dos quadrinhos como espinha dorsal. Essa primeira edição tem uma entrevista em quadrinhos com a historiadora especialista nos manuscritos do Mar Morto e demonologista Tupá Guerra. Além disso, tem contos, poesia e até uma página de informações técnicas sobre o livro apresentada de forma quadrinificada. Então, gente, é isso. E mais uma vez, lembrando, o áudio do Rafael vai ter probleminhas no começo, no meio tá legal e no finalzinho tem outros probleminhas, como eu expliquei lá no começo. Novamente peço desculpas, mas é isso. Já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. Começando mais um Quadrinhos e Narrativas, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui para falar daquilo que todo mundo gosta, e se não gosta errado, que é jogar RPG. Estamos falando do lançamento do livro Aparece um Dragão, O Que Você Faz? Um guia para jogadores e mestres de RPG de todos os níveis. O lançamento da Draco, escrito pelo José Fontinelli. E como eu sou um neófito no RPG, estou aqui hoje com o senhor Peregrino Werneck, lá do RPG World, que já participou de outros episódios aqui do Quadro Narrativa. Então, gente, sem falar muita bobagem aqui, muito obrigado, gente, por estar aqui no Quadro Narrativa. Esse primeiro episódio que eu estou gravando aqui no ano de 2024. Peregrino, muito obrigado por estar aqui.
Imagina, cara, é sempre um prazer enorme participar. A gente sempre se diverte bastante com nossos palcos.
Exatamente. E José Fontinelli, seu convidado, obrigado por estar aqui no Quadro Narrativas. E aproveitando, quem é você na fila do pão?
Pô, já primeiro agradecer, né, o convite, claro, a você, Cabuna, também ao Peregrino aí, pra gente poder conversar um pouco sobre RPG. Eu adorei como você começou o programa, né? Se a pessoa não gosta de RPG, ela tá errada ou só não conhece, né? A gente tá aqui justamente pra fazer com que se aumente o conhecimento sobre o hobby, sobre o RPG como um todo. Cara, eu sou jornalista, eu nasci no Piauí, né? Eu vim pro Rio de Janeiro com 9 anos, me formei na Federal de Santa Catarina, voltei pro Rio de Janeiro em 2015, e o RPG é uma coisa que me acompanha desde os meus 14, 15 anos ali, né? O início da pré-adolescência, nem sei mais qual nome que se dá pra saber essa fase, né? Tão louca, né, na vida de todo mundo, né? Então eu era uma pessoa muito tímida, né? Eu tinha dificuldade de fazer amizade, eu era estranho, eu era nerd pra caramba. E o RPG foi uma oportunidade. Eu tinha acabado de mudar de escola, né? Na minha época só se fazia até a oitava série, né? Hoje em dia tem nona série e tal. Mas eu estudei até a oitava, e quando eu precisei mudar, no primeiro ano do ensino médio, eu mudei de escola, né? Totalmente horrorizado, porque, né? Assim, todo mundo sabe que mudar de escola às vezes é uma mudança que a gente não quer fazer, mas tem que fazer e tal. Nesse entreveio de mudanças, de medos, de expectativas, eu fui cooptado para jogar RPG, digamos assim, porque já tinha um grupo que jogava, e eu acho que eles perceberam que eu era estranho que nem eles e falaram assim, mano, veja aqui jogar com a gente. Então foi meio que dessa forma. Um colega meu conhecia, né, outro roqueiro lá também, né? Os roqueiros se conheciam, né? Então eu participava do Bonde do Rock e tal. Aí um colega meu que jogava RPG, que era do Rock também, falou assim, pô, cara, você quer jogar, aprender sobre o jogo? E daí eu acabei indo, porque o pessoal, né, ficava tocando violão, porque o pessoal era gente fina e tal. E eu tava tentando aprender violão também na época. E daí, meio que por acaso, então, eu fui começando a jogar RPG. E daí fui integrado ao grupo, digamos assim, né, e foi muito massa, porque eu sempre falo que o RPG pra mim foi um grande aprendizado, porque eu deixei de ser introspectivo, deixei, né, de ser quietão, ou de não saber me expressar, né, eu acho que é muito isso, eu acho que eu era introspectivo porque eu não sabia me expressar, né, como eu era um nerd de leitura, né, eu sempre li muito, sempre fiquei afundado nos livros, muitas vezes relendo o mesmo livro mais de uma vez, né, eu tinha certo problema em me expressar genuinamente, digamos assim. E o RPG foi uma terapia pra mim, no sentido que, né, que quando você entra na pele de um personagem jogando RPG, né, você tem que se expressar como aquele personagem. E a gente jogava Vampiro, né, Vampiro à Máscara. Acho que muitos aqui que estão no programa já jogaram Vampiro à Máscara. E no Vampiro você joga como um vampiro que tem pelo menos 100 anos de existência, né? E eu tinha, sei lá, 15 anos na época. Então como é que eu vou interpretar um vampiro que já tem uma experiência de mundo de pelo menos 100 anos se eu não pudesse me comunicar, né? Se eu não soubesse me comunicar direito. Então eu acredito que o RPG foi uma grande ferramenta educativa pra mim, no sentido de conseguir me expressar, né? De saber me expressar e de perder também uma certa inocência, digamos assim. Não sei se inocência, mas uma, né, de fazer eu perceber o mundo como ele realmente é, né? De eu entender os esquemas obtusos, né, os esquemas escusos do mundo, através também do mundo do RPG, né, de entender como planejar as coisas, um pensamento estratégico também. Dá pra gente fazer um livro de coach baseado em RPG, pessoal, né?
Cara, não dá ideia.
A fenda...
Muito fácil.
Muito fácil.
Olha,
então eu acho que o RPG me ajudou muito nisso, nesse desvendamento do mundo, né, nesse descobrimento do mundo, e a perder essa, né, essa certa inocência, assim, conhecer pessoas novas, né, de entender os dois lados da moeda. Eu achava, por exemplo, né, que dificilmente as pessoas se corrompiam. Eu sempre achava que as pessoas se corrompiam porque não tinham esperanças ou não tinham alternativa. Mas, gente, a gente está num mundo onde as pessoas se corrompem porque elas querem mesmo, né? Muitas vezes elas querem se corromper. E eu acho que o RPG também me abriu esse mundo, assim, para entender o lado bom e o lado ruim do mundo, né? Então, foi muito educativo para mim em vários, vários momentos. E eu até falo, né, que muitas vezes eu fui fazer faculdade em Florianópolis, né, uma coisa que eu queria muito, sair do Rio de Janeiro, e eu acho que foi até o RPG de alguma forma que me ensinou que de fato eu tinha esse potencial, ou esse aprendizado, para conseguir passar para a Universidade Federal, para morar sozinho, né, eu morei sozinho durante 4 anos lá, então foi um grande desafio para mim, né, então, tipo assim, eu acho que foi o RPG que me catapultou, grande transformação na minha vida de alguma forma.
Cara, maneiro. Boa, legal, não? É isso, né? A gente nunca sabe pra onde o RPG ou essas interações sociais vão nos ajudar no nosso dia a dia, né? E, Rafael, se apresente também, por favor. Quem é você na fila do pão?
Bom, diretamente de uma dungeon barulhenta, né? Meu nome é Rafael Werneck. Eu sou o peregrino da RPG World. Eu tô nessa vida aí de jogar RPG desde criança. Mas com o RPG World a gente atua desde 2016. Passamos por um grande espectro de atuações no mundo do RPG. A gente organiza eventos gratuitos, já fizemos aulas de game design para quem nunca tinha jogado RPG, para criar seus próprios jogos. Nós já produzimos livros de RPG, um deles até contigo, acabou, né? O Culto ao Liu, que a gente está realizando para relançar esse ano de forma definitiva. Lançamos o Dragonzitos, que foi levado para o DOF, e trabalhamos também com game design em outras áreas, como jogos analógicos, jogos eletrônicos, fizemos eventos online, organizamos um evento com mais de 500 pessoas na América Latina para o Mundo das Trevas, organizamos o Duque de Cultura em Duque de Caxias com mais de 200 pessoas, mostrando RPG, artesanato, expressões artísticas diversas. Então, atuamos pelo RPG World como forma de fomento cultural, empoderamento cultural, acolhimento. Prezamos muito pelas mesas seguras, por mesas que as pessoas se sintam bem jogando. E jogamos RPG pra caramba. Isso, sim, pode ter certeza. Falta RPG.
Isso aqui é maneiro. E aí, gente, fica ligado nas redes sociais do RPG Old, que vão estar linkadas aqui, que no segundo semestre Cultural retorna, ou se retorna, ou se vai ser lançado de forma definitiva. Tô revisando algumas imagens, algumas ilustrações, vai ficar um livro bem, bem bacana. Então, apresentações feitas, vamos lá então, pro conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Fontinelli, quando é que você começou a interessar por RPG? Você falou que começou com 14 anos, mas puder dar uma... falar um pouquinho mais sobre essa experiência ali bem no início.
Então, Camona, é como eu falei no início da minha apresentação, né? Eu comecei meio sem querer. Na verdade, eu acho que eu já tinha ouvido falar do hobby, né? Quando eu tava entre a sétima e a oitava série, através do Magic, né? O jogo de cartas, o Magic The Gathering, né? Tinha uns amigos que jogavam Magic e estavam começando a jogar RPG, mas eu acho que na época eu não... simplesmente não queria, não sabia o que era, não tinha ideia do que era. Na época eu ainda era muito, muito vidrado em livro, em ler meus livros de mitologia, que me acompanharam durante grande parte da minha, dos 10 até os 14 anos, eu lia muito livro de mitologia e tal. E depois, né, quando teve essa mudança de escola, aconteceu isso então, né, um colega meu que já jogava D&D, né, a gente jogava D&D 3.0 com ele ainda, 3.0, né, não era nem 3.5 ainda. A gente jogava D&D, ele viu que eu tinha uma mochila onde eu tinha uma mochila jeans com Pio Gen, Nirvana, gostava de grunge na época e tal. Não que hoje em dia não goste, mas naquela época eu gostava mais. E daí ele, pô, cara, você gosta de Pearl Jam, cara? A gente foi só conversar sobre a banda em si. E nisso ele jogava RPG, né? E daí ele foi me apresentou o que era, né? A gente vê, como eu lia muito mitologia, e daí você vê as imagens, né, do D&D antigo e tal. O novo também, claro. Você vê aquele apelo, né, mitológico muito, muito forte, né? As figuras, né, clássicas, né? Dragão, outras bestas fantásticas e tal. E daí ele foi explicando a lógica do jogo. Eu, cacete, cara, isso aí é o que eu li nos livros de mitologia, é o que eu li no livro de história. Só que daí eu posso ser o protagonista da história, né? Tanto é que durante um tempão, né, o slogan, né, de D&D e outros RPGs, assim, era isso. Cheio de protagonista, né, da sua história e tal, né? E pô, me amarrei, entendeu? Me amarrei. Ele começou a narrar pra gente D&D. Só que o irmão dele já fazia parte desse grupo onde o pessoal jogava vampiro. Então, como a gente era do primeiro ano, e o irmão dele e esse outro grupo já era do segundo ano, a gente meio que foi aglomerado por esse outro grupo, que era do pessoal que jogava mais tempo, já tinha mais experiência, né, que participava aqui. Isso eu estudei em Campo Grande, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, na época, isso eu tô falando, acho que, gente, de 2003, 2004, se eu não me engano, acho que é por aí, existiam já alguns eventos que aconteciam no bairro, né, eventos mensais de RPG e tal. E era uma galera que narrava lá, que participava desses eventos. Então, minha percepção foi alargando, né, sobre o hobby e tal, sobre o RPG. E eu fui gostando muito dos jogos em si, né, porque eu percebia isso, que eu podia, né, fazer personagens que, evidentemente, eu nunca seria, tanto é que meu primeiro personagem foi do D&D, foi um ladino hobbit, né, um halfling, e daí eu fui gostando muito dessa lógica, né, de você interpretar outros personagens, e fui achando muito desafiador, cara. Então, acho que uma coisa que me trouxe muito pro RPG, Kabuna, foi isso, achar um desafio. Claro, um desafio ali onde eu tinha as ferramentas e também não era algo absurdo, né, que eu precisava me deslocar. Não, era uma brincadeira entre as minhas. A gente ia pra caramba, zoava pra caramba quando alguém fazia uma coisa errada, né? E tem essa coisa que eu falei, né? Tipo assim, era uma nova escola, então era importantíssimo pra mim também, né, ficar próximo ali de pessoas que eu confiava, de fazer umas amizades. E eu acho que o RPG foi muito bom pra ir pra mim por conta disso, né?
Entendi.
E dos jogos que você jogou, qual que você jogou mais? Qual que você teve mais interesse em sistemas?
Pois é, cara. Eu falei principalmente de Vampiro e D&D, mas a gente jogava Toon. Tinha uns outros narradores que apareciam lá, o Toon antigo, né? O Tormenta, 3DT. Então a gente meio que jogava esses outros sistemas e cenários também. Mas o que eu mais gostei, com certeza, foi Vampiro à Máscara. Com certeza. Vampiro à Máscara, terceira edição, de segunda pra terceira. Nossa, devorei aquele livro, porque na época também eu gostava muito de teorias de conspiração, né? Que é outra coisa também que a gente ainda gosta, mas um pouco menos. E o vampiro tem toda uma teoria da conspiração, né? De que os vampiros existem. Só que, na verdade, eles conseguem limpar a pegada deles no planeta, né? Então, na lógica do RPG, os vampiros estão infiltrados, né, na sociedade humana, por isso que é a máscara, né? Porque eles colocam essa máscara de não serem vistos, eles se acham realmente, né, lobos em peles de ovelha. E eles, então, escondem a sua presença entre as pessoas. E eu achava isso uma grande teoria de conspiração, né? A gente ficava discutindo, às vezes, acontecimentos políticos, acontecimentos, né, sociais, assim, e pensando que tipo de vampiro tinha feito aquilo. Ah, um serial killer que matou 15 pessoas. Aí encontraram um cara no parque e o cara tá falando que é o serial killer. A gente, não, aquilo ali foi um Ventru que usou dominação, né, pensando no RPG. Ele foi, né, porque o Ventru no jogo, ele tem restrição de presa, né, ele só pode se alimentar de um tipo específico de presa, né, pra sugar o sangue e continuar vivo. Então a gente achava, cara, é total serial killer. Então aquele foi um Ventru, né, que deve ter pego um idiota ali qualquer e jogou na mente dele que ele é o serial killer. Então a gente ficava fazendo essas comparações, né, brincando com a idade de certas pessoas, né. Hoje em dia, né, Kabuna, Peregrino, tem essa coisa que a gente fala do Tom Cruise, né, dessas pessoas que não envelhecem, né.
Deve ter caído como uma luva vampiro, né? Porque tem aquela estética punk gótica, jogo mais de 18, atrai bastante a galera, tem bastante teoria da conspiração, inspirado em coisas que estavam vendendo muito na época, tipo Entrevista com Vampiro e tal.
Underworld, cara, se vocês devem lembrar. Quando saiu o primeiro Underworld, Blade, o pessoal só falava sobre isso e tal. E tipo assim, tinha um apelo muito grande na gente e a gente gostava de ficar, né, como se fosse realmente um grupinho ali com as nossas próprias piadas internas. E as nossas piadas internas era ficar falando de RPG toda hora.
O público-alvo foi acertar em cheio, né?
com certeza.
Cara, você falou então do sistema que você jogou, então pelo visto o sistema que você mais tem carinho é o vampiro, né? Mas ele é o seu sistema favorito?
Não é, cara, não é. Isso é até uma coisa legal da gente conversar, né? Quando eu comecei a jogar, eu achava o sistema do D20 mais correto que o de vampiro. Porque aquele vampiro antigo, né, você ganhava dados para jogar. Só que não necessariamente quando você ganha mais dados, você efetivamente realiza a ação, né? O storytelling é baseado nisso, né? Você faz uma ação, você tem 8 dados. Ah, eu vou ganhar, queimar força de vontade para ganhar mais 2 dados. Joga 10 dados. Só que, pô, você ainda pode tirar 1 no dado.
Você ainda tem 10% de chance em cada dado. Sim.
Exatamente. Então, eu lembro que na época eu jogava, até uma época, eu comecei a jogar de vários clãs, né? E daí eu lembro que uma época eu jogava de Tremere, porque tinha certas habilidades de Tremere que te davam 10 dados, que era tipo assim, o máximo. Jogava tipo 10 dados, parecia Búzios. A gente brincava que era Búzios, né? Jogar um Búzios assim, ficava muito dado. Só que, cara, não necessariamente você joga 10 dados e tem, tipo, 10 sucessos, né? Você tem essa chance de realmente cair 10 vezes, né? Então, tipo assim, eu fui percebendo que havia esse grande erro do vampiro, enquanto no D20, né, que é quando a gente jogava D&D, não, né, D20, né, é uma dificuldade fixa e você vai trabalhar, né, com modificadores, né, para melhorar a tua chance de ultrapassar essa dificuldade, né? E eu gostava mais do D20 por conta disso, eu achava que era mais racionalmente correto, né? Porque, tipo assim, eu não jogava mais dados, mas eu ganhava modificadores, né, para cima e para baixo, para ultrapassar, né, o valor-alvo da tarefa, né, a classe de dificuldade da tarefa e tal. E eu achava esse mais correto. Aí, depois eu fui crescendo mais, eu fui vendo os outros sistemas, eu gostava também do sistema de 3DT, cheguei a jogar GURPS também, gostava muito de GURPS, achava o sistema de GURPS, né, corretinho, bacaninha, apesar do excesso de regras para às vezes fazer coisas simples, né? Sei lá, as experiências que eu tive com GURPS eram de mestres que normalmente eram mestres advogados de regras, entendeu? Então às vezes a gente tinha que fazer, né, o pessoal brincava, não sei se você já falou aquela, né, a piada do buraco, né? Ah, vou fazer um buraco aqui na mesa de GURPS. Aí, pô, demora 10 minutos pra calcular a área do buraco.
O GURPS tem esse problema. Como é um sistema que você pode fazer tudo, você quer fazer tudo. É porque o sistema é bem modular. Se você usar só as regras básicas,
exato,
rodava muito mais rápido. Mas, pô, se dá pra fazer, por que não fazer, né?
Exato.
A mesa acaba ficando complexa. Pois eu ganhei vampiro em Gantz, cara. Vampira mágica em Gantz. E rodou bem fácil. Agora, pro mestre foi um trabalho. Fiquei pena dele.
É, porque eu acho que depende muito disso, cara. Eu acho que, né, depois eu fui crescendo e percebendo isso, cara, o RPG depende muito de como o mestre conduz o jogo. Até pra aplicabilidade de regras, como também pra você destoar o gênero da aventura. Ou seja, a gente jogava vampiro com aquela atmosfera, né, punk gótica, que o jogo se vendia. Mas, cara, tem como fazer uma aventura aventuresca mesmo, romanesca, a la D&D jogando vampiro, entendeu?
Com facilidade. Tanto que ele virou o X-Men das Trevas, não foi à toa, né?
Exatamente. Sim. E da mesma forma, a gente jogava, né, o D&D com aquele estilo de mesa, né? Do bem contra o mal, né? Onde a gente sempre era os bonzinhos, lutando contra os vilões evidentes, digamos assim. Mas dava pra gente fazer mesas sociais, né? Mesas de lobos entre cordeiros, entendeu?
Ravenloft.
Ravenloft, exatamente. O Ravenloft é foda demais, né? E outros, eu gosto muito do cenário de ficção científica, né, que é o Eberron, pô, demais, entendeu? Que foi um cenário criado por fã, na verdade, também, né, então, eu acho que tem como fazer essas modificações e depende disso, né, de como o mestre, se ele vai levar as regras ao cabo mesmo, né, de aplicar ali, porque o GURPS tem isso, de você ter realmente, né, toda disputa você pode ali arbitrar uma forma, ou se você vai jogar de uma forma mais legal, menos rígida, entendeu? Então tem um pouco disso também.
É, no design, a gente tem aquelas regrinhas do Rules, né? Rules Intended, Rules Right, que aí você, dependendo de como você pensa, você vai usar as regras, literalmente, como elas foram escritas, né? Como o design tinha pensado nelas, ou até mesmo se você vai poder usar regra de ouro, né, para mexer
de ouro, adaptar.
Esses sistemas mais antigos aí, do final dos anos 90, aquele pacotinho, né, Vampiro, AD&D, GURPS, 3D&T e Tagmar, eles ainda eram bem embrionários, né, da saída ainda dos wargames. Então ele tinha bastante coisas gameistas.
Exato.
A diferença era que o vampiro estava se propondo a ser alguma coisa mais narrativista. Por
exato.
Isso que a mecânica tinha aquelas mais chances, né, entre aspas, pra caramba. Enquanto o D&D era uma evolução explícita. O gameismo dele era forte. Fazia
exato.
Diferença, mais dois. Era nítido. Mas é uma evolução interessante. É muito, muito gostoso disso.
Mas isso que você fala, cara, é exatamente isso. Mas esse pensamento mesmo de run less, né, de menos regras, né, ou de você fazer menos testes para chegar no resultado da ação, porque também tem isso, né? Eu lembro que antigamente você ia fazer uma ação que, por exemplo, não estava descrita, Uma vez um colega meu jogando, por exemplo, né? Ele queria porque queria fazer uma ação no D&D. Ah, eu quero atirar na viseira do oponente, tá ligado? Pra acertar o olho do oponente. Aí um amigo nosso tava narrando, cara, não tem como você fazer isso. Ah, por quê? Cara, aí o jogador, mas é fácil, só quero acertar dentro da viseira. Cara, classe de armadura, né? D&D, classe de armadura. Se for, sei lá, jogar o oponente, não importa que seja, tem classe de armadura do, né, do oponente. Não, mas eu não quero, não é classe de armadura, só quero acertar na viseira, tá ali, tá aberto, entendeu? Então, tipo assim, isso cria, às vezes, um conflito de meia hora na mesa parada, né, com o mestre discutindo, explicando, enfim. Esse é um conceito relativamente novo, tanto é que quando eu pego agora o livro da quinta edição de Vampiro, né, tá ali explicitamente que os combates têm que durar 3 turnos, né, tá explícito lá. Ó, Vampiro a Máscara é um jogo, né, que preza pela construção de personagem, pela narratividade e tal. Os seus combates têm que durar 3 rounds, não pode passar disso.
É, na mesa ainda supera isso, viu?
Então, pois é, eu acho que os jogos mais recentes, eu gosto muito de falar de Sétimo Mar. Sétimo Mar é um sistema que eu acho, pô, genial. É um jogo narrativista também, né? É, eu acho que ele tem muito ali para ajudar o mestre, o jogador, eles trazem já, né, essa ideia de que, cara, se o combate está demorando, e todo mundo que joga RPG sabe que em alguns sistemas o combate simplesmente para a mesa, eu tive experiência de ficar 4 horas num combate e era só uma ação, sei lá, de 2 minutos, 3 minutos, uma coisa absurda, né?
É uma derivação dos wargames, né?
Exato. Completamente. Aquela coisa milimétrica, né? De saber, ó, a bola de fogo vai até aqui, vocês estão aqui, não pega, pega, reação, ação, passe, ajuste pra lá e pra cá. Só que, e os jogos mais recentes, claro, colocam alternativas pro mestre. Para, por exemplo, né, fuga de oponentes, né, ou aparece um né, você, ou seja, você traz alternativas para os mestres para que o combate seja abreviado ou evitado para os jogadores, né? E muitos livros trazem recompensas para os jogadores caso eles evitem combate e resolvam uma situação de uma outra forma, né? Então, Isso eu acho é uma puta mudança de atitude, ou uma amostra mesmo da evolução do jogo, né, da evolução do hobby. É, ou seja, a gente tem formas não violentas para resolver conflitos, e quando a gente procura outros tipos de RPG, né, a gente falou dos narrativistas, mas os que jogam sem mestre, esses, né, mais variados ainda, aí sim que a gente tem ainda mais formas, né, de ter alternativa de jogabilidade para além do conflito mesmo, né, para além do confronto.
Até jogos sem violência, tem muitos jogos.
Exato.
O combate retirado do design.
É, exatamente. Tipo, não tem morte, tem pancada, né? Os personagens são atordoados. E pra quem tá escutando, isso não quer dizer, pessoal, que quem tá jogando com combatente, né? Com personagem, com bárbaro, tá sendo prejudicado. Não.
Ou se você gosta de ficar 4 horas no combate também,
ué. É,
você,
exatamente.
Se você propondo fazer com o seu grupo, não.
Mas para além disso, por exemplo, né? Se eu tava conversando com o pessoal no evento de RPG aqui, cara, por exemplo, a galera que às vezes, né, às vezes tem esse conflito assim entre quem joga de uma coisa bem antagônica, né? Quer dizer, bem contrastante, né? Um guerreiro e um mago, por exemplo, né? O mago, ele tem ali, né, toda a variedade de magias para manipular o campo de ataque, debuffar todo mundo, né, aquele monte de coisa. E o cara que joga de guerreiro tá vendo ali, né, ataque extra, ação extra, essas coisas tudo extra, né, ganhar conta de vida e tal. Só que, tipo assim, se você pensar legal, cara, sobretudo para quem é um jogador mais experiente, é muito mais desafiador de jogar de guerreiro, né, porque você tem ali, você tem que sair do normal. Você tem que realmente achar ações criativas, né, fora da caixinha, para fazer com que seu personagem seja mais impactante na batalha do que um mago que vai invocar um celestial fudido que vai pegar todo o campo de batalha, né? E eu acho que isso passou a ser eu fiquei pensando nisso, pô, cara, é muito certo isso, né? O mago, ele, todo mundo brincava, pô, não sei se vocês jogaram, né, o D&D antigo, né, que o barro tinha lá 4 pontos de vida, né? Caía, batia na pedra, morria. Então, o mago, ele vai, ele é um personagem de longo prazo, ele vai ficar forte depois, sei lá, do 10º nível. Enfim, vai virar deus ali pra final da ficha. E o guerreiro é o contrário, né? Ele é um personagem de início e depois, em comparação ao mago que vira um avatar, né, fudido, o guerreiro perde assim a ação, mas não é que ele perde, ele tem que ser mais astucioso pra saber como impactar a cena que está se desenvolvendo, né?
É por conta da construção. O guerreiro de alto nível nos D&Ds mais clássicos, ele era uma árvore de Natal.
Sim.
Então você colocava coisas nele, armaduras, armas mágicas, coisas extras que davam pra ele mais diversidade em combate, que o mago não tinha, ele gastava o dinheiro todo dele fazendo, comprando item pra fazer magia. Então a diversidade, o nível alto do guerreiro tinha necessariamente que ser acompanhado de investimento em equipamentos melhores, em coisas do gênero, senão ele era uma bola de carne que ficava rodando por aí.
Sim. É, e daí o desafio do guerreiro justamente passa a ser isso, né, cara? Tipo assim, ser além dessa bola de carne, né? Conseguir usar outros meios, né, de se fazer valer, né? Claro, como tu falou, os itens mágicos, armadura, né? Mas tem como você tentar impactar, ou até realmente criando estratégia, essas coisas todas. E eu acho que isso é legal, né? Porque é uma coisa que a gente, às vezes a gente esquece. Depois que a gente vai jogando RPG há muito tempo, a gente fala assim, não tem mais desafio no RPG. Pô, tem desafio pra caramba, cara, né? Tanto em você jogar com personagens e fazer ele ao contrário do que você fazia, quando realmente desbravar novos jogos, né? Jogos independentes cada vez mais à tona aí. Pô, isso é genial.
Voltando aqui pra nossa pauta, Rafael.
Material para RPG, você já conseguiu produzir alguma coisa sua? Seja para RPGs de outros ou seus próprios jogos?
Cara, já produzi, mas eu ainda não publiquei, entendeu? Eu tô falando de publicar mesmo, porque quando eu narrava e tal, às vezes eu fazia adaptação de personagens, uma coisa meio... como é que a palavra que o pessoal usa?
Homebrew.
Homebrew, exatamente. Então, tipo assim, às vezes o cara queria jogar com uma classe D&D que não tinha no livro básico. Pô, mas essa classe aí é o quê? Ah, é um estilo de um conjurador com um monge. Tá, eu conseguia meio que adaptar. Então, esses homebrews a gente sempre acaba fazendo. Ou quando o jogador quer uma habilidade que não tá no conjunto de habilidades, mas faz sentido, entendeu?
Eu quero jogar de cozinheiro que quando eu como um pedaço do monstro eu consigo mimetizar a habilidade dele.
Essa que é a graça do RPG, tu conseguir fazer pra fora do livro, né? Isso é uma coisa que mantém tanto o jogador quanto o mestre como uma coisa nova, né? De você pensar coisas para além que faz sentido ali, né? Eu acho que isso é muito legal. Então esses homebrew adaptações eu fazia. Mas aí depois, isso de forma mais recente... Porque, tipo assim, enquanto eu fui narrando e jogando RPG, até depois que eu voltei pro Rio de Janeiro em 2015, eu narrava aqui em eventos, né, aqui do bairro de Campo Grande, né, depois eu até narrei no Iniciativa RPG, que é um evento maior, aqui eu narrava, tava narrando Vampiro, né, o que eles são lá. Então, eu narrava aqui nos eventos aqui, também às vezes, claro, narrava alguns jogos independentes, e eu tinha algumas ideias de cenário, mas eu tava escrevendo romance, né, nessa época, né, porque... Sou basicamente também um escritor de romances, né? Então eu tava focando nos meus romances, né? Escrevendo sobre eles. Mas aí também surgiu essa vontade de fazer um cenário de RPG. Eu cheguei a escrever 3 cenários e eu ia até publicar um ano passado, que era de fantasia. Na verdade, eu falo que era de fantasia cósmica, que era um jogo de fantasia que se passava em outro planeta e tratava com essa ideia de energia cósmica. Então, eu ia publicar, só que depois eu pisei o pé no freio e tal, né, não quis publicar. Talvez eu publique mais à frente, um outro colega meu falou também que poderia publicar, né, a editora dele. Então eu fiz esse de fantasia, depois eu fiz um outro ambientado no Japão feudal, que é um cenário que eu gosto pra caramba. Nossa, eu gosto muito dessas histórias ambientadas no Japão feudal, até, não sei se vocês estão vendo, Shogun, né, o seriado que tá agora, pô, genial.
Minha esposa assiste, ela adora.
Muito, muito, muito bom, muito bom.
Eu não sei do que estão falando.
Um seriado que se passa, né, na época do Japão feudal, os contatos, né, dos japoneses da época ainda do final ali com as pessoas, os europeus, tá, baseado nos livros lá, nos livros. Mas enfim, eu gosto muito desse cenário de Japão feudal. E daí eu tinha escrito um cenário também que se passaria no Japão feudal e um outro de ficção científica. Então, tipo, eu escrevi esses 3 cenários, só que eu digo que eles estão amadurecendo, digamos assim.
mas você tá fazendo esses cenários para algum sistema específico ou ele são abertos? Porque uma coisa que eu converso muito com o Peregrino é assim, eu não tenho hoje, nunca tive, eu não sou game designer, nada disso, mas eu sempre que eu, por muitas aspas agora, crio um cenário, eu sempre pensei assim, ah, eu acho que isso aqui tem que ser o mais aberto possível para o máximo possível de sistemas. Esses três cenários que você criou, eles estão pegando um sistema específico ou assim, não, galera, é um livro descritivo, coloque ele no sistema que vocês quiserem.
Então, o primeiro que eu escrevi, esse de fantasia cósmica, eu ia publicar, porque ano passado eu tive uma boa experiência também abrindo uma pequena editora de RPG com meus colegas. A gente chegou a publicar um livro do Fábio Campelo, nosso amigo, o livro dele foi do Muralhas de Jericó.
Ah, sim.
A gente fez um sistema de RPG com 2D6 e tal, maneirinho pra caramba. Também era uma coisa que o Fábio já tinha meio pronto e tal, então a gente foi fazendo. E daí o meu cenário, esse de fantasia, era pra ser o segundo publicado. Só que daí a gente teve umas questões internas, também já tava numa outra fase e tal, eu acabei não dando continuidade, né? Tanto é que ainda tem o Muralha de Jericó aí, claro, os eventos aqui a gente sempre leva eles. O Fábio é um grande amigo, grande jogador de RPG também. Até indico depois para participar do podcast, umas delas muito boas.
Fábio, a gente boa pra caramba, vale muito a pena.
Ah, sim, com certeza. Então, tipo assim, a princípio eu tinha usado para esse sistema Brave, se eu não me engano, que era o que a gente tinha criado, tinha fechado. Só que ele é aberto, entre aspas, Milton, porque, tipo assim... O que eu imagino é o seguinte, ó, não sei se isso Peregrino, se você também vai concordar com isso. Ah, eu quero fazer uma determinada habilidade. Ah, vou jogar uma bola de fogo, né? Então, tipo assim, da forma como você cria o sistema, você tem formas de, né, fazer com que essa bola de fogo aconteça, correto?
É, então... A proposta do sistema define como é a física do mundo, sim.
Exatamente isso. Então, tipo assim, esse cenário de fantasia, os personagens, havia uma linha de magia, onde era uma magia cósmica, porque era um cenário que era inspirado também na América Central, né? Então tinha lá uma inspiração com os maias, astecas e incas, e aí a gente sabe que os maias, astecas e incas eram astrólogos, né? Astrônomos, na verdade, né? Tinha uma questão, né, de saber a posição das estrelas, né? Tinha uma questão assim. E eu queria trazer isso pro jogo, porque fazia parte da mitologia, né, do jogo. Então, tipo assim, a forma como eu fiz para que essa magia e as habilidades da magia se manifestassem no cenário era através do sistema que a gente tinha, correto? Mas, da mesma forma, eu poderia usar um outro sistema de 2D6, de D10, um sistema de porcentagem, né, como no cálculo da vida, enfim, para fazer com que aquela coisa acontecesse. É mais uma questão, eu diria, de a pessoa que está fazendo, do game design, claro, conhecer as alternativas. Por isso que é sempre bom a gente que, né, quem pensa game design, né, ler a maior quantidade de livros e jogar sistemas diferentes, para daí, quando ele for adaptar, né, a habilidade, a capacidade, enfim, o que ele precisar, ele saber como fazer, né, de acordo com o sistema que ele está se propondo a utilizar. Né? E daí vai muito teste, sim, claro, muito reteste, tem que saber se a determinada habilidade está forte para aqueles níveis, em que níveis ela é adequada. Né? Uma coisa que eu acho muito legal também, eu acho que tem muito uma coisa aqui multidisciplinar, no sentido de que quando a gente fala, e tem no livro que eu tô lançando, tem uma parte voltada para isso, para sistemas de jogo, para balanceamento de características, né? Eu coloco até uma parte onde eu faço perguntas que o game design pode se fazer na hora que ele está criando determinadas características para o mundo dele, seja de cenário, seja realmente de habilidades, né? Então, eu penso umas perguntas voltadas para balanceamento e tem muito reteste, claro. Então, eu falo multidisciplinar porque a gente está falando de jogos de RPG, correto? Né? Mas, por exemplo, tem como a gente trazer conhecimento dos board games, né? De MMO, né? De MOBAs. MOBAs, pô, MOBAs é muito legal, cara. Né? A lógica de vários MOBAs, não só... Acho que LoL talvez seja a maior referência, mas outros MOBAs também, né? Então, ficar de olho nesses outros jogos, até jogos digitais, claro, e entender como que é feito o balanceamento deles. Olha, se você tem uma habilidade muito forte, você não vai poder usar isso toda hora. Ou se você usar, você vai ter que pagar alguma coisa. E essa coisa vai ser escassa. Né? E uma coisa que eu gosto muito, não sei vocês, mas eu gosto muito de trabalhar com a ideia de escassez nos jogos de RPG, tá ligado? Eu acho que é muito desafiador, por exemplo, você jogar um mutante ano zero. Sabe esses RPGs de final do mundo, assim, sabe?
Uhum.
eu gosto muito quando eu limito os recursos dos meus jogadores, entendeu?
Eu acho que essa questão de limitação de recursos, ela realmente dá uma guinada para a pessoa usar a criatividade com um pouco que
tem. Exatamente.
Mas isso também vale para sistema. Quanto menos poderes e recursos a pessoa tiver ali na ficha dela para logar, quanto menos opções, mais ela vai ter que interpretar também.
Exato.
Sabe, sim. Tipo o vampiro que tem 472 habilidades, mas você só usa luta corpo a corpo, condução e ocultismo.
Percepção.
Percepção para tudo.
É.
Uhum,
então sim. Eu gosto muito disso, cara, porque eu acho que isso faz com que o jogador perceba que pra jogar RPG ele precisa ser criativo. Porque eu não sei se eu tô sendo agora um velho rabugento, um chato, sabe qual é, mas tipo assim, eu acho que grande parte do RPG que o pessoal esquece é isso realmente de tecnicamente ser um jogo, cara, que não tem ali uma orientação que você tem que fazer isso pra chegar lá, tá ligado? Que nem um RPG, um MMO, por exemplo. Eu não sei se você, mas eu tive muita gente que foi conhecer RPG de mesa, né, de livro, após ter jogado muito RPG em lan house, né, MMO, uhum. Até MU, essas coisas, né? Quando ensino médio, né, o pessoal jogava muito MU e lan house, eu mesmo joguei bastante MU e World of Warcraft, essas coisas todas. Então, às vezes, a gente fala assim, cara, isso é um RPG. Pô, RPG, o que é RPG? Cara, RPG é isso aqui. A gente mostrava ali, a gente trouxe muita gente pra jogar Vampiro e D&D, que era o pessoal que vinha da lan house, que pensava que RPG era World of Warcraft. E a gente gostava muito, né, o narrador nosso, o Alex, pô, a gente finasse e tal, tem uma amizade com ele até hoje, tem uma amizade mais de 20 anos com o Alex, só por conta do RPG. Porque ele gostava muito de tirar a gente da zona do conforto, né, da gente encontrar soluções criativas, e eu acho que isso é muito, é a beleza do RPG, você, tipo assim, né, você dá uma, você tem que matar o dragão pra conseguir salvar o reino, né, do dragão, da peste, enfim. Cara, só que você só não tem uma saída pra isso, né? Você pode ter uma saída mais óbvia, né? Mais evidente ali.
É sempre melhor tentar negociar com o dragão.
Exatamente. Eu fico chocado quando você passa desafios que podem ser resolvidos simplesmente com social, né? Com conversa, né? Ou então, o jogador que tá iniciando, que já sabe algumas coisas e tal, e daí ele pega um personagem mais social e daí às vezes trava, né? Não consegue desenvolver. Então, cara, tem essa parte de negociação da RPG, cara, eu já vi coisas maravilhosas sendo resolvidas na conversa, sem precisar erguer uma faca, sem precisar dar combate, né? Uma boa mentira implantada, pronto, às vezes já resolve a mesa.
Maravilha, sim. Bom, eu acho que semana passada ou duas semanas atrás, a bolha RPGística na internet foi...
Ou aqui há 10 anos atrás, dependendo de quando você estiver ouvindo.
Obrigado, Rafael, isso mesmo. Não sei se foi surpresa, eu acredito que não, mas enfim, grande parte dos RPGs foi surpreendido com a saída do D&D do Brasil. Então a gente não vai ter mais suplementos em língua portuguesa, né? E Magic the Gathering também foi na mesma toada, assim. E todo mundo tava reclamando, criticando e tal, mas, galera, estamos falando de empresas bilionárias que só querem saber de lucro. Se eles virem que o mercado brasileiro não dá lucro, beijo, vamos pro próximo, assim. Dito isso, como vocês veem isso? Aí eu queria primeiro o Peregrino, depois o Fontenelle. Mas assim, como a saída do D&D no Brasil pode impactar o RPG brasileiro, tanto positivamente como negativamente, tanto assim, o mercado... quanto ao próprio hobby. Porque eu vi muita gente falar o seguinte, em relação ao mercado. O cara que compra D&D logo vai conhecer outros sistemas, inclusive nacionais. Eu não concordo com essa frase, por N motivos, mas não sei o que vou explicar isso. E a outra foi, o cara conhece o hobby do RPG pro D&D, logo ele vai conhecer outros RPGs. Também, eu discordo de todas as afirmações, mas não sou do rolê. Então eu queria ouvir quem é do rolê de verdade, que se é, começando com você, Rafael.
O que você falou pra mim foi, pô, o cara não vai mais jogar futebol, então a partir de agora ele vai jogar basquete e vôlei, né? Tá bom que vai, sim. Bom, eu gosto das teorias da conspiração, né? A que eu acho mais legal é que o D&D saiu do Brasil porque eles estão usando todo o papel pra alimentar a economia do D&D nos Estados Unidos e na Europa. Então acabou.
Nossa,
o papel e faltou papel pra mandar livro pro Brasil.
Eu não ouvi essa.
Nossa,
mole.
Eu adorei essa. É um movimento mercadológico. Essas coisas acontecem o tempo todo. A Nintendo já saiu do Brasil, já voltou pro Brasil. Nós temos fábricas de carro que às vezes saem, voltam pro Brasil. É um questão pura e simplesmente econômica. Não é como se a Hasbro olhasse para o Brasil e falasse: ah, bando de macaco latino-americano, não podem comprar o meu produto.
Não é o pessoal da White Wolf, né?
Isso aí é outro esquema, né? É outro esquema. Não pode produzir meu produto. A saída deles é um movimento mercadológico que a gente já estava esperando, já tem algum tempo. Começou quando eles tiraram uma representação do Brasil e começaram a centralizar para poder fazer o D&D lá fora e trazer para cá, né? E esse é só um produto de importação. Claro que ia aumentar os custos, óbvio. Depois, quando eles começaram a produzir outros produtos, outras linhas, como jogos eletrônicos variados, produtos novos, isso também ficou meio claro que a quantidade de dinheiro para investir nos jogos físicos ia ser outra coisa. Aí teve problema com as licenças que a gente teve algum tempo atrás, que eles queriam mudar a licença por conta dos streamings. Teve um problema que a gente teve também com o D&D Beyond, que é uma plataforma de streaming de D&D, onde você pagava por mês para ter acesso aos livros, né? Você não ia precisar comprar mais um livro físico, só você entrar lá.
Mas o livro digital, quer dizer, eu não ia receber um livro na minha casa.
Não, mas você poderia acessar todo o catálogo dependendo do nível da sua assinatura.
Ah, tá, entendi. É um Amazon dos livros.
Isso. Tá, então são várias movimentações diferentes, né? Várias coisas acontecem. E essa é mais uma. O que que vai acontecer? Primeiro, imagino eu, que eles vão lançar o D&D One, né? O 6.0 lá fora. Segundo, alguém aqui no Brasil, alguma editora vai falar: ah, vamos comprar a licença para poder lançar no Brasil. Eu acho que é isso que vai acontecer. A vida vai seguir. Vai ter menos produto, a empresa está menos presente, a comunidade vai ser menos ouvida, mas eu acho que não acabou o D&D, não, cara.
O mundo continua girando, né?
O lucro continua girando, né?
Perfeito, perfeito. Fontenelle?
Então, cara, isso aí é uma coisa que eu, sinceramente, eu vejo como um horizonte que está se formando, sobretudo para quem produz jogos aqui no Brasil, cara. Porque quando você falou, né, no início, eu também concordo que a pessoa, quando ela entra, ela não vai deixar de jogar RPG porque não tem D&D no Brasil, em português. Porque vai ter em inglês, claro, a gente pode comprar um livro na Amazon e vai chegar aqui.
ChatGPT traduz pra gente, pô.
Completamente. Jogadores, às vezes, pegam e traduzem, né? Uma semana já coloca aí, enfim. Agora, eu vejo a seguinte forma, cara. Primeiro, eu acho que é um tiro no pé do D&D, com certeza. Tem muita gente aí também falando que há já um processo aí de venda realmente para fora. Diz que a Hasbro tá fechando vários departamentos de idiomas e fechou esse departamento em português, né, no caso. A gente sabe que realmente houve esses problemas com as licenças aqui no Brasil, que deu vários problemas para até no início mesmo, quando foi chegar, esse problema com outras editoras que adquiriram antes da Galápagos e tal, que é uma história complicadíssima e tal, que eu até pensei em colocar no meu livro, só que eu não, porque é muito, muito problema, enfim, ia dar umas coisinhas extras. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que é um tiro do pé da Hasbro, e eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha um mercado interno, independente, profissional, mais forte ainda, sabe? Porque, tipo assim, até quando eu converso com outras editoras, o pessoal concorda que a gente tem uma grande editora de RPG no Brasil, né? Que é a editora do Tormenta.
Que tem o seu próprio D&D, né?
Exatamente, exatamente. Foi um cenário totalmente revivido, revitalizado, apesar de ainda contar com vários problemas nas rules, né, nas regras, enfim, coisas que parece que nunca eles conseguem resolver. Mas é um cenário aí que tá pegando muita gente, cara. A gente gostaria de manter o D&D, claro, em português, porque a gente acredita assim: poxa, o D&D é uma marca muito grande. Então, obviamente, alcança mais público, porque a gente acredita que essa marca grande tem o quê? Grana para fazer divulgação dos próprios produtos. Mas agora, tem muito produto brasileiro que vai na esteira do D&D, cara. Tormenta é um desses, mas saindo da fantasia e capitaneando outros, a gente tem já um mercado de editoras, acredito eu, saudável, né? A New Order é uma outra também grande editora que adquiriu, né, licenças de vários bons jogos, Call of Cthulhu, o meu querido Sétimo Mar, que eu gosto pra caramba, né? O Pathfinder, né? A gente tá. Pô, Pathfinder, galera.
Pathfinder, pô. Pathfinder é outro D&D. E sim, não tem. Eles não têm representatividade no Brasil. E não saiu.
Exatamente.
Vai que a New Order resolve também lançar o D&D no Brasil.
Pois é, né? Não é não? Então, tipo assim, a gente tem. Eu acredito que a gente já um mercado de editoras que é bem saudável de editoras independentes, editoras de bairro, enfim, né, de cada sua cidade, que às vezes traz essas especificidades de cada cidade, de cada bairro, para os seus livros, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa vai para o evento de RPG, cara, eu duvido que a pessoa não vá para o evento de RPG hoje em dia, de tamanho médio porte, por exemplo, não vai ter ali para escolher, tipo, 10 sistemas diferentes, desde D&D até Call of Cthulhu, Pesadelos Terríveis do Valpassos, por exemplo. O Valpassos é um cara também já de nível, né, nacional, fazendo jogos narrativos, enfim. Então a gente tem, acredito eu, já um mercado saudável e que, eu até fazendo um apelo para todo mundo, né, que está escutando, que a gente consiga manter essa vontade de querer jogar jogos em português, de autores nacionais, que a gente encontra por aqui. É claro que D&D sempre vai ter a grife, é bom jogar D&D, eu gosto do quinta edição, tenho vários livros aqui de quinta edição, né, realmente é um tipo de cenário que eu acho legal para narrar, para jogar. Eu acho que é muito fácil de você introduzir um novo jogador através da D&D também, né? Mas a gente tem igualmente outros jogos, né, que também são fascinantes. Então eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que o mercado nacional vai sair mais forte. Consumo jogos nacional, compro, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem que fazer levantar essa bandeira. E eu simplesmente tô achando, cara, é tiro no pé, acho que o mercado brasileiro vai aproveitar isso. E eu não sei se vocês viram declaração até do Trio Tormenta, né? Declaração lá do pessoal falando assim, poxa, eu pensei que em 2024 a gente teria a grande guerra do Tormenta contra o D&D. Essa guerra não vai mais acontecer, né?
Eita.
Porque, pô, os caras vão lançar aplicativo do Tormenta, vão lançar aquela websérie que estão prometendo, né? Mais livros de cenário, concursos, né? Vão fazer aquele... Até esqueci o nome que eles dão, né? Onde você pode submeter suas aventuras no universo Tormenta para outras pessoas comprarem e utilizarem, né? Meio que validando alguns homebrews e tal, algumas coisas ali. Então, cara, é isso. Então,
o mesmo movimento que o Mundo das Trevas fez, né?
Exatamente. Exatamente.
Eu acho super saudável, inclusive.
Eu também acho, cara. Eu também acho. E eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais isso, porque é isso que mantém o VOD em alta. É isso que mantém o VOD refrescante, sabe? Sabe essa energia de você ir num evento de RPG e tu falar assim, caramba, tem um monte de gente que eu nunca vi no evento antes? E a maioria ser novato? Cara, isso é muito bom, cara. Né? Então, tem desde o pessoal que vai lá jogar RPG, D&D, tem mesa de GURPS, tem mesa de Sétimo Mar, né? Tem mesa de... Né? Do Iniciativa que trouxe, eu falei do livro do Fábio, né? Ele tava lá narrando, né, a Galáxia de Jericó, cara, tinha duas mesas que ele narrou foram cheias, entendeu? Então eu acho que tem espaço para todo mundo. É uma pena realmente a Hasbro ter imaginado que um país tão continental como o nosso, né, não dá lucro para eles, que é uma coisa absurda, né? Enfim, mas a gente...
É um papel, cara.
A gente realmente não sabe como pensa executivo, né, cara? Executivo é um bicho extraterrestre mesmo, às vezes, né, cara? Faz umas coisas assim que não tem lógica.
Pra fechar esse bloco tão... vamos conversar com você, então, Fortinelli. Indica aí um RPG brasileiro e depois o Peregrino.
Cara, eu vou indicar o Tordesilhas, que vocês conhecem também, né, do Universo Simulado. Cara, porque eu adoro o cenário de capa-espada, de feitiçaria e mar, assim. Eu até falei do Sétimo Mar antes. E o jogo do Luiz, né, tem também essa atmosfera de... Cara, eu nem sei nadar, eu tô indicando um jogo que é sobre pirataria no oceano, assim, sabe? Mas eu gosto muito dessa ideia, né, de desbravar mares, oceanos. Essa ideia que os oceanos escondem perigo, sabe? Como se uma magia nascesse simplesmente do desconhecido dos limites da Terra, né? Eu acho isso muito bonito, acho isso muito legal para quem cria histórias, porque efetivamente você tem ali um universo que você pode, né, povoar como você quiser. Claro, tem um livro base e tal. Então, o Tordesilhas, Sabres e Caravelas, eu acho muito bom. Até tem a segunda edição agora do Luiz, já tem alguns livros extras e tal. E é um livro super redondinho, fácil de aprender, o sistema é bem bacaninha também. É, não é um livro grandão, assim, é um livro que tem como ler rápido e entender, funcionar. E, pô, eu digo esse livro porque eu gosto muito do cenário, acho muito bacana.
Legal. Peregrino?
Eu que ajudei a revisar o Tordesilhas, a segunda edição.
Tô ligado.
E vai sair um material meu, junto com o Ruim Sangue.
Pô,
eu fiz uma campanha pra ele.
fiz lá no primeiro Tordesilhas, ele vai usar agora.
E ele, se der tudo certo, eu lanço mais um material com eles até o fim do ano. Tá programado já, já tá entregue, tá, tá os revisores lá. Bom, Cabuna, eu peço desculpas imensamente, mas eu vou indicar o meu livro. Foda-se. Tem um RPG, caramba.
Claro.
Comprei o meu, eu quero que comprem o meu. Me deem dinheiro, eu sou pobre.
Mas qual o seu?
Ó, o Dragonzitos você acha com facilidade no DriveThruRPG, no itch.io e no Clube dos Autores. Existe uma versão gratuita que vem com resumo de regras, fichas, uma aventurinha pronta, fácil, fácil. E tem a versão paga, que é só o do Clube dos Autores, que você pode comprar só o PDF ou comprar o print on demand para chegar o livrinho na sua casa. São 100 páginas, o jogo ensina você a criar covil de dragões, ensina você a fazer um dragão, ensina você a mestrar se você nunca mestrou, ensina você a jogar se você nunca jogou. E ao final do livro, ele te ensina a fazer jogos usando a engine, né, o sistema de regras do próprio Dragonzitos. Então, é recomendado para quem nunca jogou RPG, para quem já joga RPG, para quem tá cansado de jogo que já conhece, ou para quem quer um sistema leve, fácil, simples. O jogo tem 4 características, 3 elementos de background e 3 pools que você pode usar para ganhar bônus em testes, né? Bem simplesinho, bem fácil.
Mas, vamos lá, já que você começou o jabá, faz direito. Do que se trata Dragonzitos?
Você sempre sonhou em ser um dragão? Seus problemas acabaram. A partir de agora, você pode ser um Dragonzito. O Dragonzito é o servo do dragão. Dragões não têm tempo de caçar a própria comida, de limpar a dungeon, de recolher os restos mortais dos aventureiros. E para isso, eles criam os Dragonzitos. Comece baixo na escala de trabalho e vá galgando posições até conseguir um senescal e ter outros Dragonzitos trabalhando para você.
Ó, detalhe aí pra melhorar o pitch, que a gente tá no ano do dragão, né?
Então, tipo assim, estamos no dragão. Dragão de madeira.
Isso aí.
E ó, o cenário do jogo é o do Aromáticos. Um dragão que não é cromático, ele é aromático.
Então, agora vamos falar do livro em si, né? A gente já falou que D&D, já falamos nossas experiências, mas agora chegou o momento de a gente falar do livro. Aparece um dragão, o que você faz? Um guia para jogadores em média RPG de todos os níveis. Fontenelle, do que se trata esse livro? A pessoa que tá ouvindo aqui agora fala assim, quero comprar, do que se trata?
Cara, esse livro, ele parte de uma indagação minha, que eu sempre imaginei assim, cara, eu quero aprender a narrar e a jogar melhor, né? Existe algum livro só com essas informações? Porque normalmente, até quando a gente começa a narrar, a gente aprende ou com jogadores, com narradores mais antigos, ou lê várias vezes o capítulo que às vezes os livros têm, né, os livros de RPG sobre narração. Então é um livro que ele agrupa tanto a história do RPG, como começou, por que se popularizou, eu explico, né, da popularização do hobby. Depois ele tem grandes capítulos, né, capítulos sobre principalmente jogadores, voltados especificamente para jogadores e mestres. Onde jogadores, eu vou falar tanto para quem está começando no mob, quanto para quem já joga no mob e quanto para quem é jogador experiente. Então tem sessões, né, dentro do capítulo de jogador, de acordo com o nível de cada jogador, onde eu falo desde a questão de preenchimento de ficha, dando dicas de como preencher a ficha, desde a forma mais aleatória até a forma mais otimizada, digamos assim, onde eu converso um pouco, né, sobre personagens overpower e tal, aquela discussão de combo é otimização de ficha ou é simplesmente combo mesmo, né? Eu fico bem com isso. Falo sobre a questão de como escolher nomes para o personagem, falo sobre como se desafiar na interpretação, né? Falo sobre a interpretação do personagem, né? Então, falo muito sobre isso, sobre a questão, né, do jogador que vai melhorando, que quer melhorar. E para quem mestra, eu falo, né, sobre os desafios de mestrar RPG. Vou falando sobre a construção de histórias, né? Eu uso a jornada do herói, né, do Vogler, para explicar tanto a construção típica, né, de uma aventura de RPG, como os desafios que podem acontecer em cada fase, né, da construção do jogo. E depois eu vou, né, analisando de forma mais profunda,
uhum,
tanto o ofício de narração, quanto, por exemplo, o uso de instrumentos, né, como mapas de batalha, escudo narrador. Eu vou analisando os elementos que recursos que o mestre pode utilizar no jogo, falando como fazer uma sessão zero, por exemplo, que aliás é uma coisa que também é muito recente na história do RPG, né? Sessão zero, para quem não conhece, então é uma sessão onde não se joga, onde o mestre, em geral, conversa com os jogadores sobre o que vai ser a aventura, quais são os temas da aventura, e eles se juntam para construir fichas juntos, né? Para que o mestre sente ali junto com os jogadores, e vice-versa na construção dos personagens, e o mestre explica o cenário, o que vai acontecer. Às vezes há discussão de temas sensíveis, né? O mestre pode falar, olha gente, essa mesa vai ter violência, por exemplo. Então discute-se que nível de violência é apropriado, até que ponto os jogadores estão ali suscetíveis aos temas sensíveis, né? Que é uma coisa que não tinha, né? Esse tipo de indicação nos jogos antigamente. Então eu vou falar sobre sessão zero, sobre como eu elenco ali 10 tipos de jogadores que normalmente aparece numa campanha de jogador de RPG. Então tem aquele jogador que é o excessivamente brincalhão, tem o jogador advogado de regras, que é o que a gente acaba sempre lembrando quando a gente narra RPG, né? O jogador que joga com o livro de regras embaixo do braço, e quando você deixa passar uma coisa, ou você não leva muito a sério uma regra, e o jogador fica, não, tá aqui na página 220 que tem que ter um teste disso, né? Vou falando sobre o jogador ator, né, que é aquele que quer, que pensa que tá num palco de teatro, enfim, eu vou falando ali sobre teste, o power gamer também, né, que é esse jogador que quer jogar só o personagem combado e tal, tal. Uhum. Então eu vou falando também, dando dicas de como o mestre pode lidar com esses jogadores em jogo, e outras coisas mais em relação a mestres e aventura, discussão, uma espécie de discussão de ética, digamos assim, do nada de RPG. E depois eu vou falar sobre cenários, né? Sobre como adaptar cenários, como criar cenários e mapas de jogos, né? Com algumas dicas sobre balanceamento de habilidades, balanceamento de poderes. E tem bibliografia também dos livros consultados, livros utilizados, claro. E um compêndio também com nomes de personagens aleatórios, um gerador de aventuras rápidas, de acordo com o gênero de RPG, né? Então é um livro realmente, é como ele fala no título, é um guia, né? É um livro de apoio para, né, os diversos cenários e jogos, né? Discuta também sistema de RPG, né, claro. Então ele é realmente um livro de apoio para ficar próximo, assim, tanto de quem joga quanto de quem narra, assim.
E essa ideia de fazer esse livro surgiu de alguma experiência específica? Foi baseado no seu tempo? Muitos iniciantes ao seu redor? Como é que surgiu essa ideia?
Cara, um pouco de tudo isso, mas sobretudo desse questionamento de imaginar assim, cara, deve ter algum livro onde eu vou aprender a jogar melhor, porque eu sempre, né, quando eu jogava RPG eu queria ser mestre. Eu disse, pô, eu quero ser mestre, porque eu acho desafiador, acho bacana. Aí quando eu comecei a narrar, chegou uma época que eu pensei, pô, mas será que eu tô narrando direito? Aí eu jogava e o pessoal elogiava a minha narração, só que sempre ficava inseguro. Sabe essa insegurança que às vezes o narrador tem?
Eu tenho até hoje.
Então,
pois é, então eu pensava assim, cara, deve ter algum livro onde tem mais dicas, assim, porque uma coisa, normalmente a gente aprende a narrar com jogadores mais velhos, o que é bom, só que uma coisa que a gente também percebe é que alguns narradores mais velhos têm certos vícios, correto? Então, uhum. Se um narrador tem um certo vício, ele acaba passando esse vício pra você, e você acaba se viciando naquilo. Então, por exemplo, tinha um amigo que narrava pra gente, um determinado jogo, que ele sempre usava uma regra errada, eu fui descobrir depois, entendeu? E ele passou esse vício de usar a regra errada pra mim, e eu não sabia que eu usava a regra errada, entendeu? Então, às vezes isso acontece, é de jogo. Eu fiquei 2 anos pesquisando e fazendo quando eu realmente decidi que eu ia escrever, né? Porque eu procurava um material semelhante em português e não encontrava, só encontrava em inglês, 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 inglês. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que consigo fazer isso aqui em português. Então, como eu já tinha experiência de ter escrito um romance, né? Eu já tava, acho que, com o meu texto bem afiado para fazer um desafio semelhante, eu comecei a me desafiar a escrever, aí fui pesquisar pra caramba, fiquei 6 meses pesquisando só a bibliografia, lendo pra caramba, me trouxe muita experiência pessoal, né, que eu boto no livro, né, tanto de ter narrado quanto já ter presenciado, né, certas questões, que é o que é bacana, porque não adianta nada também eu, né, ficar cagando regra que de fato elas não acontecem, né? Então eu tinha que trazer as experiências do dia a dia do jogo, e uma coisa que eu deixo, né, deixo claro no material, nesse livro, cara, é que, tipo assim, esse livro ele não tá tentando, tipo assim, né, substituir a experiência que a pessoa tá tendo na mesa onde ela joga, tá ligado? É, então deixa ali claro, ó, se você tá jogando e funciona determinada coisa, cara, utiliza, né, você tá aqui dentro, o livro, às vezes, ele oferece alternativas que podem ser aplicadas, mas se a pessoa tá jogando de um jeito, o que importa é ela se divertir, correto?
Uhum, sim.
A ideia do livro surgiu disso, né, de conseguir ter um tipo de referência, né, para acompanhar, para falar sobre esses assuntos, né, de tanto de jogar melhor, interpretar o personagem, quanto também, né, de narrar melhor.
Cara, bacana. E o livro vai sair pela Draco, né? Quando você estiver ouvindo isso aqui, pessoal, o livro vai estar em campanha de financiamento. E se você for uma pessoa do futuro, o livro já vai ter sido lançado. Se Deus quiser, já vai estar na quarta edição. E pela editora Draco. E, Fontiane, como é que surgiu essa ideia da produção com a Draco? Né? Você já teve contato com os caras? Eles procuraram você? Como é que foi esse trabalho?
Cara, eu já acompanhava a Draco um tempo, mas eu procurei algumas outras editoras, na verdade, antes de lançar o livro e tal. E a Draco eu cheguei por conta de um amigo, né, que é autor da Draco, o Gerson Lodge Ribeiro, né, que escreve ficção científica, gente finíssima, né? Pô, tem ótimos livros de ficção científica, cyberpunk, solarpunk, vaporpunk. E eu conheci o Gerson por conta dos eventos da Draco, onde o Gerson estava lá, né? Eu conversava com ele, pra te falar. Daí eu fui e falei pro Gerson da ideia do livro, ele foi e fez essa ponte com a Draco, né? Aí eu fiz toda essa questão, né, de mostrar o livro, claro, já tinha uma questão, já tinha terminado o livro quando eu fiz contato com a Draco, né? Mostrei o projeto para eles e foi muito bem recebido, no sentido de que a Draco, com esse livro, está a tela de RPG da própria editora, né? Porque a Draco, ela tem diversos livros de fantasia, né, variados. Tem até o primeiro livro de solarpunk, eu não sei se vocês conhecem, né? A antologia de solarpunk da Draco foi a primeira reunião de contos sobre o gênero, né? Então é algo muito importante, livro internacional, né? Exatamente. Então eu fui apresentar a ideia do meu livro para eles, até no intuito de abrir essa janela. Cara, porque obviamente muita gente que consome os livros da Draco joga RPG também. E eles já tinham essa vontade, digamos assim, né, de também transformar alguns cenários deles em livros de RPG. Então, eu acho que é aquela coisa que eu, né, acredito muito, que essa coisa do momento, a sintonia do momento, né, essa consonância assim, que simplesmente acontece. Então, muito bem recebido e tal, e passei, né, o livro para eles, tal, a gente foi conversando, teve ajustes, né, claro, passou por revisões, né. Então, foi uma surpresa muito boa.
Legal.
E você tem qual é a condição de impacto das pessoas que usam o livro? Eu vou pegar o livro, vou ler, e o que você espera que aconteça? Claro, eu gravo só. Mas como?
Cara, olha, eu trabalho no mercado editorial desde 2005, né? Então, 2015, né, no caso. Então, esses anos fazem, né, 9 anos. Cara, as expectativas, obviamente, são as melhores possíveis. Mas, uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca sabe onde o livro vai chegar, cara. Isso é uma grande verdade. A gente, né, a Draco é de São Paulo, eu sou do Rio, é uma campanha de livro nacional. A gente nunca sabe onde o livro vai chegar. Então, claro que a gente vai fazer, né, a gente tá fazendo uma campanha, né, para que o livro alcance a maior quantidade de público possível, com foco, sobretudo, nos pequenos, nos jogadores iniciantes intermediários do hobby, né? Então, nossa preocupação é com as pessoas que estão entrando no hobby, né? Mas eu não sei exatamente qual é o impacto, porque essa expectativa eu acho que eu não tenho mais, né? Eu já lancei 2 romances, estou escrevendo meu 3º agora, e eu quero que esse livro dê muito certo, mas eu não sei exatamente onde ele pode chegar. Eu aprendi justamente isso, a gente nunca sabe onde o livro pode chegar. Pode chegar num prêmio nacional, no Jabuti da Vida? Pode chegar, pô. Adoraria ganhar um Jabuti, claro. Com um trabalho sobre RPG. Agora, o que eu sei é que, com certeza, eu vou trabalhar esse livro tanto em formato de palestras, quanto em formato de cenários. Esses cenários que eu falei que eu escrevi, que eu não publiquei ainda. Vou publicar, com certeza, né? Então, pelo menos para mim, vai ser um livro que vai ser muito vindouro. Ele vai ter uma longevidade muito grande, porque eu pretendo trabalhar ele em diversos formatos, né? Tendo uma referência. Talvez depois, mais para frente, versões específicas, né? Baseadas em termos que eu gosto, como, por exemplo, construção de cenários, sistemas de RPG, né? Então, a expectativa é melhores possíveis. Agora, onde exatamente isso vai dar, eu realmente não tenho uma resposta única, uma resposta exata.
Fontinelli, bacana, assim. Então, a tua ideia no futuro é o livro ele ganhar outros corpos, assim, acho que corpo não é a minha palavra, mas assim, ele se expandir para além do próprio livro. Dito isso, você está abordando algum tema como mesas seguras, escapismo, neurodivergências, vai estar presente no livro?
Eu acho que, sobretudo, o tema da mesa segura, né, e dos escapismos. É isso que eu trato mais quando eu falo sobre o tema, né, de sessão zero. Né? Eu falo muito como mestre de RPG, ele é de alguma forma um grande... Ele tem que receber, né, ele tem que ciceronear os jogadores, né, ele tem que receber bem também para que a mesa seja naturalmente gostosa para todo mundo. E nesse Sim. tema de receber os jogadores bem, é claro que a gente tem que falar sobre a questão de mesa segura. Né? Eu até, no compêndio do livro atrás, eu coloco uma ficha que pode ser preenchida e colocada para os jogadores em relação a temas sensíveis, justamente para a proteção dos jogadores que vão jogar, né, determinada aventura. E eu falo muito sobre como o mestre tem que ter esse compromisso de saber o limite do que ele está fazendo, né? Então eu abordo temas sensíveis que eu acho que talvez valha a pena citar para as pessoas terem uma noção, como a questão, né, de abuso sexual, abuso psicológico, violência, distúrbios, né? Enfim, acho que as pessoas já entenderam. Então, eu falo como esses temas, a gente às vezes acredita que não interfere, né, na vida das pessoas, mas de fato interfere pra caramba. Tem algumas pessoas que é demais. E, então, eu falo muito sobre como o mestre tem que ter esse compromisso de saber ali tanto os limites da mesa quanto os próprios jogadores, né? Porque, cara, eu já preenchi... Uma vez eu estava assistindo uma mesa onde o mestre estava narrando o vampiro, e eu percebi que era um mestre que, né, gostava de pesar a mão ali na violência, né? E daí, tinha uma adolescente jogando, e a adolescente mesmo falou: olha, eu não quero mais jogar. Por quê? Porque tá muito pra mim, entendeu? Ela não queria falar, quer dizer, a gente entendeu que era por conta da violência em si da questão, né? Que o mestre estava pesando a mão ali, entendeu? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, e eu levo muito isso em consideração, sobretudo quando a gente vai narrar em evento de RPG, né? Porque, cara, quando a gente vai narrar no RPG, a gente tem que estar preparado para pegar desde o jogador que é baita experiente ao cara que começou ontem, né? Ao jovem, já na remesa para criança de 8 anos, 6 anos. Eu falo sobre esses temas de mesa segura, né? De fazer com que as pessoas, com que os jogadores ali fiquem cientes do que vai acontecer, para que realmente a gente... Porque, cara, né, o jogo de RPG não é uma sessão de terapia, né? O mestre de RPG, apesar dele ser cobrado, às vezes, como um terapeuta, como um psicólogo, ele não é um psicólogo. Você está narrando uma mesa, e você coloca um tema sensível, sem saber que os jogadores estão, né, preparados para aquilo, e o tema sensível dá algum gatilho para quem está ali na mesa, cara, é um problema é gigantesco, gigantesco, né? E a gente sabe...
Sim, a pessoa que está com depressão é o próprio mestre. Desde a pessoa que iniciou.
Perfeito. Bem lembrado, exatamente isso. E, então eu trato sim esses temas, sobretudo ao falar de sessão zero e desse cuidado que a gente tem que ter com os jogadores, até para que eles, né, no final das contas, repitam, queiram jogar de novo, né, queiram continuar jogando. Né, porque o propósito de falar sobre esses temas é, claro, entender empaticamente, né, os limites ali de cada um, proporcionar o melhor jogo possível e fazer com que essas pessoas voltem a jogar RPG, né, gostem do seu jogo, gostem da sua aventura e voltem a jogar. Então não é, às vezes, é complicado, foda, né? Mas tem um pessoal mais velho que às vezes, ah, é mimimi de jogador. Ah, como é que eu vou narrar tal coisa e não vai ter violência? Não é mimimi, gente, que isso, né? São questões pessoais, sérias, né, legítimas, né, verdadeiras, né? E a gente tá num mundo cada vez mais complexo, né? Cada vez mais cheio de coisas que podem nos afetar psicologicamente, nos afetar de violência, enfim, né?
Eu acho que nesse ponto é importante a gente salientar que existe uma grande diferença entre se divertir, né? Se divertir do foco, né? Diversão é isso, você está produzindo um pouco de ócio ali. É diferente da pessoa ser responsável pela sua saúde mental. Todo mundo tem que prezar pelo respeito, pela segurança, mas diversão. Para algumas pessoas, às vezes, é passar susto, é passar perrengue, enfrentar um adversário complexo, complicado. Nem sempre diversão é ficar passando piadinha e falando besteira.
Sim.
Por isso tudo que é diversão tem que ser garantido. Pela sessão zero, pela ficha de consentimento, pela discussão temática. Sim, isso é extremamente relevante. E que bom que os autores novos já levam isso pra si e não ficam com um mimimi de dizer que isso é mimimi, né?
É, exatamente isso.
E partindo desse pressuposto de mimimis e de velhos, a gente pode partir para uma das nossas últimas perguntas, que é, pô, a gente está tendo uma reforma educacional, nessa reforma educacional estão colocando a energia se fosse uma matéria de coaching para a psicologia. É, você acha que isso tem significância? Tem, o seu livro toca se relaciona com esse tipo de situação que a gente está vivendo nova?
Olha, cara, eu falo das ligações de RPG com educação, mas eu não exatamente entro nesse tópico da reforma educacional, até porque quando eu escrevi, esse é um assunto novíssimo, na verdade, né? A gente sabe que há muitos professores, há muitos jogadores de RPG que são acadêmicos, são professores, mais do que nunca a gente tem, né, trabalhos de mestrado, de doutorado em RPG, para além das ciências sociais.
Uhum.
Porque até quando eu fiz pesquisa sobre a história do RPG, eu encontrei alguns trabalhos brasileiros de historiadores mesmo, né, trabalhos acadêmicos falando sobre a história do hobby. Então a gente acaba às vezes imaginando que o RPG é muito ligado às ciências sociais, né? História, geografia, mas a gente, português, enfim. Mas a gente também encontra agora trabalhos de RPG voltados para outras áreas do conhecimento. Isso é muito recente. Então quando eu escrevi o livro, eu não consegui relacionar ele com essa questão dessa reforma educacional, porque realmente não estava no meu horizonte naquele momento, né? Então eu falo sobre a questão do uso do RPG como ferramenta, né, didática, como ferramenta nas escolas, que através de um bom jogo de RPG, de uma partida, né, a gente, né, pode até citar alguns exemplos. A gente falou eu citei o Tordesilhas, né, enfim, mas tem a Bandeira do Elefante da Arara, né, que é pela Devir e tal. Então, o jogo que se passa na época, né, do descobrimento, né, dos bandeirantes, é um jogo que tem uma questão ali de história e geografia que é pungente para um professor utilizar. Mas não apenas eles. Né? No anterior a gente tinha o Desafio dos Bandeirantes, né, que é um RPG nacional, antigo também. Então acho que o bom professor, ele pode trabalhar o RPG, né, de formas como realmente assistente de aprendizado, assistente de educação. Não só quando a gente fala em questões de memorizar datas, geografia. Ah, sei lá, vou narrar Call of Cthulhu, né, na Londres do... Eu já narrei uma mesa assim. Call of Cthulhu na época da Revolução Industrial de Londres. Pô, muito massa, cara. A gente vai lembrar de data, local, essas coisas todas. Mas também como ferramenta de desenvolvimento dessas soft skills, né? Ó, coaching.
O herdeiro dos antigos que você mencionou.
Herdeiro também.
Que fala sobre o culto social. É ótimo para falar sobre problemas da humanidade. A precarização do trabalho. O racismo estruturado. Sim, é uma ferramenta muito boa para a educação do Brasil. De suporte. Não substituir matéria.
E suporte, sobretudo, para, né, para inspirar essas discussões em sala de aula. Né? Suporte para fazer com que esses alunos, que às vezes ficam acanhados, como eu falei, né, eu comecei a jogar RPG porque também para desenvolver essa questão que era um pouco, era bem acanhado. Então, através do RPG, possa ser uma ferramenta de comunicação, que as pessoas entendam né, o quão é necessário a gente saber comunicar o que a gente pensa, participar dessas discussões saudáveis, né? Então, como ferramenta de suporte, é incrível. Mas esse é um tema, esse é um tema que eu quero explorar mais nas próximas. Até consegui um livro, eu acho que é um livro raro, né? Que é o primeiro simpósio de RPG e educação, né? Consegui num sebo e tal, e tem a descrição de todas as palestras que foi discutido. Então, eu tenho algum material voltado para esse simpósio de RPG e educação, né? Para tentar, né, depois pensar em algo também que englobe isso.
Talvez uma segunda edição, né?
Eu tenho uma... Isso é uma coisa que eu conversei com a Draco superficialmente, mas claro, eu acho que... eu tô escrevendo meu romance agora, mas eu penso em outros materiais pra RPG, porque é uma coisa que eu gosto pra caramba, né? Eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? E no que a gente gosta, procurar, né, produtos criativos, produtos que talvez não foram feitos ainda. Né? Então eu fico muito pensando nisso, assim, uma coisa que pode ser diferente, né? Que eu gosto dessa parte da criatividade do RPG também, né? Que se estimula a fazer diferente. Então, com certeza, podemos chegar com novos produtos.
Então, pra gente fechar, Fontenelle, aonde a gente encontra o livro... Ah, calma aí, deixa eu repetir. Fontenelle, pra fechar, Fontenelle, onde é que a gente encontra o livro? Aparece um dragão.
Então, catarse.me/aparece-um-dragão, tudo junto, sem acento. Editora Draco. Ou então você vai na Catarse, escreve Editora Draco, vai aparecer todos os produtos da editora, aí vai estar lá, aparece o dragão. Né? Ou no próprio site da Editora Draco, ou nas redes sociais da Editora Draco, que é a Editora Draco, né? Ou na minha rede social, que é o instagram.com/jwfontenelle, né? Ou joga no Google também, aparece um dragão que você faz livro, que vai estar ali também os primeiros resultados.
Maravilha. Então, gente, chegamos ao final de mais um Quadrinhos e Narrativas, o primeiro gravado em 2024. Então, agradecer a todo mundo que tá ouvindo aqui o episódio, o pessoal que mandou mensagem, perguntou quando é que eu voltava. Então, valeu, gente. Estamos de volta em definitivo. E agradecer aqui ao Peregrino Werneck por ter me auxiliado mais uma vez e ao Fontenelle por ter aqui ter falado sobre um pouco da vida dele com RPG e sobre o lançamento do livro dele. Então, gente, muito obrigado. E agora é o momento do jabá, começando com o senhor José Fontenelle. Fique à vontade para vender o que você quiser, inclusive aquele Fiat 198.
Isso aí é relíquia, cara. Isso aí é só quando acabar os outros. Mas então, o livro, né, Aparece um Dragão, que você faz, né, catarse.me/aparece-um-dragão. Minha rede é instagram.com/jwfontenelle. Eu tenho alguns textos online, então às vezes jogando meu nome também, José Fontenelle, aparecem. São encontrados tanto alguns textos quanto o livro meu, né? O meu último, Natureza Morta, ainda tem online. Você consegue encontrar o Natureza Morta no site da Amazon, né? Ou até comigo mesmo, se você quiser, enfim, deixar meus contatos aí depois e procurar no Instagram pessoalmente. Eu ainda tenho alguns últimos exemplares aqui do Natureza Morta, a qual eu vi autografado e com marcador de página. Mas basicamente isso. Assim, esqueci de falar, né? Mas desde 2017 eu também coordeno um coletivo literário aqui na Zona Oeste, né? O Coletivo Literário Clube de Leitura ZO. Então, se você for no Facebook ou no Instagram, procurar Clube de Leitura ZO, você vai encontrar também informações sobre o coletivo, né? E a gente também tem algum material do coletivo, da oficina de escrita, né? Então, nesse momento também eu estou dando a minha oficina de escrita, que é de março até junho, né? E tem lá as informações também no endereço do Clube de Leitura ZO e nas minhas redes. E é isso, né? Boa leitura para todo mundo e vamos jogar RPG.
Isso mesmo. Maravilha, gente. Tudo que o Fontenelle falou vai estar linkado aqui na postagem. E agradecer meu parceiro aí de criação de livro de RPG, deu oportunidade de ilustrar, realizar esse sonho de adolescente, seu Peregrino Werneck, por favor, faça o seu jabá.
Opa, vamos lá. O RPG World você acha como @RPGWorld site no Instagram, no Facebook, nós temos canal no Discord, nós temos grupo no WhatsApp, nós temos lojinha no DriveThruRPG, nós temos uma nossa lojinha no itch.io, e tem o Dragons Ritos, que está no Clube dos Autores, e na Amazon também. Além disso, nós produzimos evento em especial aqui na Baixada Fluminense, vamos mestrar nos eventos dos amigos, vamos no Iniciativa RPG, vamos no Off-Com, participamos de tudo que chamam a gente e que o Vale Transporte permita com que a gente vá. Mestramos online também, jogamos online, nós jogamos nos canais dos nossos amigos, você vai ver vídeos nossos no Caixa Mágica, Taverna do Cavazinho, Taverna da Salinha, tem pessoas jogando nos nossos jogos por aí, como o pessoal do Inferno do Gatinho, que gravou, publicou aventuras no Spotify, tem pelo Casa Velha, o Dragonzitos, a gente tá por aí. Você acha, gente, é só querer. E respondendo a pergunta, se aparece um dragão, eu desmaio.
Metaforicamente falando ou fisicamente?
Ambos.
Pra garantir o desmaio. Então, gente, é isso. Tudo que o Peregrino falou vai estar linkado aqui na postagem. Agora é com vocês. Ouça o episódio, compartilhe e joguem pra frente. Bota naquele grupão do WhatsApp, no grupão do Telegram e aonde mais vocês quiserem. É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio daqui a 15 dias. Até lá e valeu!